Mente, Caráter e Personalidade, Volume 2, Capítulo 86. Partilhar Confidências. A fidedignidade traz paz de espírito. Cristo indaga de todo aquele que professa o seu nome: amas-me? Se amais a Jesus, amareis as almas pelas quais ele morreu. Pode um homem não apresentar um exterior muito agradável, pode ser deficiente em muitos respeitos. Se, porém, tem a reputação de retilínea honestidade, ele ganhará a confiança dos outros. O amor da verdade, a dependência e confiança que os homens podem nele depositar, removerão ou subjugarão os traços objetáveis de seu caráter. A fidedignidade em vossa posição e vocação, a boa vontade de negar-vos com a finalidade de levar benefício a outros, trará paz de espírito e o favor de Deus. Reação à confiança traída. Até ao juízo ignorareis a influência de uma conduta bondosa e prudente para com os incoerentes, desarrazoados e indignos. Quando deparamos com a ingratidão e traição daqueles em quem depositávamos uma confiança sagrada, somos tentados a mostrar nosso ressentimento e indignação. É isso que o culpado espera e para que está preparado. Mas a bondosa paciência toma-o de surpresa e muitas vezes desperta seus melhores impulsos e faz-lhes nascer o desejo de uma vida mais nobre. Nosso confidente é Jesus. Poucos há que apreciam ou aproveitam devidamente o precioso privilégio da oração. Devemos ir ter com Jesus e dizer-lhe todas as nossas necessidades. Podemos levar-lhe nossos pequeninos cuidados e perplexidades, assim como nossas maiores aflições. O que quer que surja para nos perturbar ou pôr em apuros, devemos levar ao Senhor em oração. Se sentimos a necessidade da presença de Cristo a cada passo, Satanás terá pouca oportunidade para intrometer suas tentações. É seu estudado empenho manter-nos afastados do nosso melhor e mais compassivo amigo. Não devemos fazer de ninguém nosso confidente, senão de Jesus. Com segurança podemos confiar-lhe tudo o que temos no coração. Uma advertência acerca de confissões. Nunca animeis outros a olharem para vós quanto à sabedoria. Quando os homens se dirigem a vós em busca de conselho, encaminhai-os àquele que lê os motivos de todo o coração. Deve penetrar em nossa obra ministerial um espírito diferente. Pessoa alguma deve agir como confessor. Homem algum deve ser exaltado como supremo. Nossa obra é humilhar o próprio eu e exaltar a Cristo perante o povo. Depois de sua ressurreição, o Salvador prometeu que seu poder acompanharia todo aquele que saísse em seu nome. Exaltados sejam esse poder e esse nome. Precisamos ter presente continuamente a oração de Cristo, quando ele rogou que o eu fosse santificado pela verdade e a justiça. Não confesseis pecados secretos a humanos, a menos que sejais dirigidos pelo Espírito Santo. Apresentai às pessoas que pedem as vossas orações estes pensamentos: somos humanos, não podemos ler-vos o coração ou conhecer os segredos de vossa vida. Estes são conhecidos apenas por vós mesmos e por Deus. Se agora vos arrependeis do vosso pecado, se qualquer de vós puder ver que em certo sentido tem andado contrariamente à luz que Deus vos deu e tem deixado de dar honra ao corpo, templo de Deus, mas por hábitos errôneos tem degradado o corpo que é propriedade de Cristo, confesse estas coisas a Deus. A não ser que o Espírito Santo opere em vós de maneira especial, para confessardes ao homem os vossos pecados de natureza oculta, não os segredeis a nenhuma alma. Fazer de Deus o confessor do homem. Todos necessitam experiência prática em confiar em Deus por si mesmos. Nenhum homem se torne vosso confessor. Abre a Deus o coração, dizei-lhe todo o segredo da alma. Levai-lhe vossas dificuldades, pequenas ou grandes, e ele vos há de mostrar um caminho para sair de todas elas. Somente ele pode saber dar-vos exatamente o auxílio de que necessitais. Confessei a Deus, Ele perdoou o meu pecado. Não é louvável falar de nossa fraqueza e desânimo. Que cada qual diga, aflige-me ter cedido à tentação e que minhas orações sejam tão débeis, minha fé tão fraca. Não tenho escusa a apresentar por ser anão em minha vida religiosa, mas estou procurando obter a plenitude do caráter em Cristo. Tenho pecado e todavia amo a Jesus. Tenho caído muitas vezes e, no entanto, Ele me estendeu a mão para salvar-me. Contei-lhe tudo acerca de meus erros. Tenho confessado com tristeza e vergonha tê-lo desonrado. Tenho olhado à cruz dizendo, tudo isso Ele sofreu por mim. O Espírito Santo mostrou-me minha ingratidão, meu pecado em expor Cristo à ignomínia. Aquele que não conhece pecado, perdoou o meu pecado. Ele me chama para uma vida mais alta, mais nobre, e eu prossigo para as coisas que diante de mim estão. Não há virtude especial em confessar ao homem. Espero que ninguém fique com a ideia de que estão obtendo o favor de Deus por confessar a seres humanos. Tem de haver na vida aquela fé que opera por amor e purifica a alma. O amor de Cristo subjugará as propensões carnais. A verdade não só traz em si mesma a evidência de sua origem celestial, mas prova que, pela graça do Espírito de Deus, ela é eficaz na purificação da alma. O Senhor deseja que vamos ter com Ele diariamente, com todas as nossas dificuldades e confissões de pecado, e Ele pode dar-nos descanso ao usarmos seu jugo e levarmos seu fardo. Seu Espírito Santo, com sua afável influência, encherá a alma, e cada pensamento será levado cativo à obediência de Cristo. O homem não confessar ao caído homem. Não é degradação para o homem prostrar-se diante de seu Criador e confessar seus pecados e implorar perdão mediante os méritos de um Salvador crucificado e ressurgido. É nobre reconhecerdes vosso erro diante daquele a quem feristes pela transgressão e rebelião. Isto vos exalta diante dos homens e dos anjos, pois quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas aquele que se prostra diante do caído homem e abre em confissão os secretos pensamentos e imaginações do coração, desonra a si mesmo, rebaixando sua varonilidade e degradando todos os nobres instintos de sua alma. É esta degradante confissão do homem para o caído homem que é responsável por muito do crescente mal que está corrompendo o mundo e adaptando-o para a destruição final. Confissão aberta de pecados secretos semeia sementes do mal. Foi-me mostrado que muitas confissões nunca deveriam ser pronunciadas aos ouvidos de mortais, pois o resultado é tal que o limitado julgamento de seres finitos não antecipa. Sementes do mal são espalhadas na mente e coração dos que ouvem, e quando estão sob tentação, essas sementes germinarão e trarão fruto, e a mesma triste experiência se repetirá. Pois, pensa o tentado, esses pecados não podem ser tão ofensivos, pois não fazem essas mesmas coisas os que fizeram confissão, cristãos de longa data? Assim, a confissão aberta desses pecados secretos na igreja se demonstrará um cheiro de morte e não de vida. Revelar segredos separa de Deus a alma. Vi que quando irmãs dadas a muito falar se reúnem, geralmente Satanás está presente, pois ele encontra emprego. Ele está ao lado para agitar a mente e tirar o maior proveito da vantagem conseguida. Ele sabe que toda essa tagarelice, mexeriquice e revelação de segredos e dissecação de caracteres separa de Deus a alma. É morte para a espiritualidade e para uma calma influência religiosa. A irmã peca muitíssimo com a língua. Deveria ela, por suas palavras, exercer uma influência para o bem, porém muitas vezes fala impensadamente. Às vezes suas palavras põem nas coisas uma construção que elas não têm. Às vezes há exagero, outras vezes há afirmações errôneas. Não é que haja intenção de falsear, mas o hábito de muito falar e falar sobre coisas inaproveitáveis foi acalentado por tanto tempo que ela se tornou descuidosa e imprudente em suas palavras E muitas vezes ela mesma não sabe o que está afirmando. Ela destrói qualquer influência para o bem que poderia ter. É tempo de que haja inteira reforma nesse respeito. Sua companhia não tem sido prezada como seria se ela não tivesse condescendido com essa pecaminosa tagarelice. Desabafar aflições em ouvidos humanos. Por vezes desabafamos nossas aflições em ouvidos humanos. Contamos nossas dores aos que não nos podem ajudar e negligenciamos confiar tudo a Jesus, que é capaz de transformar a dolorosa senda em caminhos de paz e alegria. Acautelai-vos dos homens que não conhecem a Deus. Continuando as instruções aos discípulos, disse Jesus: acautelai-vos, porém, dos homens. Não deviam pôr implícita confiança naqueles que não conheciam a Deus, revelando-lhes seus desígnios, pois isso daria vantagem aos instrumentos de Satanás. As invenções humanas fazem muitas vezes malograr os planos de Deus. Os que constroem o templo do Senhor devem fazê-lo em harmonia com o modelo mostrado no monte, a semelhança divina. Deus é desonrado e o Evangelho traído quando seus servos confiam no conselho de homens que não se acham sob a direção do Espírito Santo. A sabedoria humana é loucura diante de Deus. Os que nela se apoiarem hão de com certeza errar. Não trair a confiança ou um santo legado. Virá uma crise a cada uma de nossas instituições. Estarão em operação influências contra elas, tanto por parte dos crentes como dos descrentes. Não deve haver agora traição da confiança ou legado sagrado para benefício ou exaltação do próprio eu. Devemos constantemente vigiar nossa vida com zeloso cuidado. Do contrário, daremos ao mundo impressão errada. Dizei-o e agi de conformidade. Sou cristão. Não posso agir segundo as máximas do mundo. Devo amar a Deus supremamente, a meu irmão, como a mim mesmo. Não posso participar de qualquer arranjo, nem cooperar com ele, se esse arranjo interferir do modo mínimo que seja com a minha utilidade, ou enfraquecer minha influência ou destruir a confiança de quem quer que seja nos instrumentos de Deus.